dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 3 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que comprou o direito para poder distribuir e também exibir o filme novo do Aaron Sorkin, que é o The Trial of the Chicago 7. A Netflix comprou esses direitos depois da desistência da Paramount, né, por conta do vírus, que não vai poder colocar o filme no cinema, e estão falando por aí que o valor final da aquisição ficou na casa de US$56 milhões, mas sem confirmação aí por parte da Netflix. A expectativa da Netflix é pelo menos tentar, né, estrear o filme a tempo das eleições americanas aí do final desse ano, mas está sem data ainda confirmada para que isso aconteça. Bom, e ainda sobre esse mercado, a Amazon finalmente lançou aqui no Brasil o recurso da criação de vários perfis para a mesma conta lá no Amazon Prime Video. Agora dá para criar até 6 usuários diferentes, né, no esquema parecido lá que o pessoal já consegue fazer na Netflix, e caso você queira saber mais sobre o Prime Video, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Motorola anunciou por aqui os telefones Edge e Edge Plus. O que mais chamou atenção nesses lançamentos é que eles são os primeiros telefones, né, que estão chegando aqui no Brasil já habilitados para a rede 5G, e no caso específico do Edge Plus, a câmera principal dele, né, das câmeras da parte de trás, tem 108 megapixels. Os dois aparelhos têm uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,7 polegadas, e eles estão chegando por aqui custando R$5.500 no caso da versão Edge, e depois R$8.000 no caso da versão Edge Plus. Bom, e já que eu falei sobre 5G, deixa eu comentar que a Claro confirmou que vai começar a distribuir esse sinal aqui no Brasil por meio de uma tecnologia de compartilhamento conhecida como DSS. Essa tecnologia serve bem basicamente, né, para disponibilizar desde o 2G até o 5G na mesma faixa lá de frequência, mas por outro lado, para funcionar direito, os telefones têm que ser compatíveis aí com essa tecnologia DSS, o que é o caso dos Motorola Edge, eu comentei agora. E ainda sobre lançamentos daqui do Brasil, a Samsung confirmou por aqui a chegada do Galaxy S20 Plus temático da banda coreana BTS. O telefone tem uma tonalidade roxa e tem tanto na parte de trás, marcado por lá, quanto um wallpaper também exclusivos aí com o logo da banda. E além do telefone, tá chegando por aqui também uma edição especial do BTS e dos fones de ouvido lá, que são os Galaxy Buds Plus. O telefone vai ficar em pré-venda por aqui até 12 de julho, custando R$6.000, e quem comprar na pré-venda vai conseguir escolher de receber de graça ou o fone comemorativo aí também do BTS ou um relógio lá inteligente da Samsung. Já o fone de ouvido sozinho vai custar R$1.400, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu tô falando sobre o mundo Android, deixa eu comentar que a Xiaomi marcou para 7 de julho na Índia um evento para anunciar um telefone novo, que é o Poco M2 Pro. Por enquanto, o que se sabe sobre esse aparelho, até por conta do convite, né, é que ele tem 4 câmeras na parte de trás, e aí, claro, né, confirmando a especificação no evento, eu comento aqui no podcast. Agora, uma outra notícia que pintou também sobre o mundo Android foi sobre o adiamento aí do fim do suporte aplicativo Dark Sky. A Apple comprou esse aplicativo de previsão do tempo já tem uns meses, né, comentei por aqui, e era no começo de julho que acabava suporte tanto ao Android quanto a versão web, mas foi adiado isso agora aí para começo de agosto. Na verdade, o app foi removido da Play Store assim que a Apple confirmou a compra, mas ele segue funcionando, né, a pessoa consegue usar, era para acabar em 1º de julho, mas ficou agora aí para 1º de agosto. E enquanto isso, no mundo do Facebook, pintou mais um escândalo de privacidade envolvendo o mau uso dos dados das pessoas e, para piorar, né, pessoal inativo lá na plataforma. O Facebook anunciou na noite de quarta para quinta-feira que mais de 5 mil desenvolvedores tiveram acesso indevido a dados aí do pessoal que está inativo na plataforma, ou seja, não usa mais de 90 dias, o que, por sinal, né, em 2018, por conta do escândalo da Cambridge Analytica, eles comentaram que não ia mais poder acontecer. O Facebook não falou por quanto tempo esse acesso indevido esteve aberto, não falou quantas pessoas também foram afetadas por isso, e nem os dados aí que foram acessados pelos desenvolvedores, mas é bem provável que nos próximos dias ele tenha que se explicar, especialmente para governos que estão de olho em atividades assim no Facebook. Bom, e ainda sobre a empresa, alguém vazou pro The Information que o Mark Zuckerberg não está preocupado aí com o boicote que tem acontecido por anunciantes em reação à falta de combate a áudio na plataforma. Eu tenho comentado por aqui como empresas tipo Coca-Cola, Starbucks também, Unilever, Ford também, cancelaram campanhas aí até julho nos Estados Unidos,
Unidos.
E esse é um boicote, inclusive, né, que está ganhando atenção internacional, também a adoção de várias empresas, mas parece que o Zucker não está preocupado com essa situação. Ele comentou numa reunião com funcionários que acha que esse é um problema que é passageiro, e ele comentou também que está achando que logo logo o pessoal vai voltar a anunciar no site, mesmo sem mudá-la, as políticas de ódio na plataforma. E por último, sobre o Facebook, ele confirmou que está fechando a plataforma Laço, que ele lançou em 2018 como um clone lá do TikTok. Recentemente, o que o Facebook começou a fazer foi colocar tipo o Reels no Instagram, né, que é uma cópia do TikTok no aplicativo que o pessoal já está usando, e vai acabar aí com o Laço no dia 10 de julho. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu tirar um minuto aqui para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre o que eles têm a oferecer aí nesse mercado de redes sociais, começando pela formação de social media. Essa formação traz 10 cursos, tem um podcast também, tem artigo, vídeo complementar, né? São 90 horas de conteúdo, e eles ensinam nesse material todo, né, estratégias específicas aí para fazer conteúdo para o Facebook, para o LinkedIn, para o Instagram e para o Snapchat. Eles têm cursos que vão do básico ao avançado em estratégia de mídia social, cursos sobre a criação de comunidades, relacionamento também em diferentes plataformas. Tem outro bacana aí sobre uso de imagem em redes sociais e por aí vai, né? Quem assina a Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua assinatura com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar uma coisa que você já sabe sobre o mercado de tecnologia ou aprender algo novo e também, né, aproveitar a quarentena, acessa lá. alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1000 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e faz sua assinatura com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Chrome, que está testando uma barra na parte de baixo da interface, né, com as abas abertas de navegação para quem usa lá o navegador no Android. O beta do Chrome para Android tem umas bolotas na parte de baixo da interface, né, uma barrinha em cima lá daqueles botões também de navegação do sistema, e é bem provável que se você usa já o beta do Chrome para Android esteja aparecendo aí já para você. E ainda sobre a empresa, ela comentou que está começando a implementar no Google Sheets, um recurso mais inteligente aí de preenchimento de células, parecido já com o que tem no Office. O que o Sheets vai fazer é analisar o que já tem lá preenchido na planilha, para começar a preencher do jeito automático inteligente, né? Se a pessoa clica e arrasta lá, que nem hoje acontece lá no Office. E para entender melhor esse recurso, né, que é meio difícil aqui de explicar só com palavras, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre o Google, ele confirmou que está descontinuando os telefones Google Pixel 3A e 3A XL. Isso vem ao mesmo tempo que tem cada vez mais rumores, né, que estão falando que tá para pintar um Google Pixel 4A e 4A XL, mas ele segue quieto a respeito desse assunto. E enquanto isso, na Microsoft, ela finalmente começou a liberar, depois de bastante mistério, a interface nova aí do menu iniciar. Já tinha uns bons meses, né, que vinham vazando umas imagens, né, teaser também da própria Microsoft, falando que ele ia mudar um pouquinho lá o comportamento, visual também do menu, e agora pintou aí o anúncio oficial. Então, o que ela fez no menu foi simplificar um pouquinho o visual, adotando uma cor um pouco mais homogênea e umas transparências lá para cada tile também. E isso tá começando já a aparecer para quem se inscreveu no programa de receber rápido os updates do Windows, e depois vai chegar para todo mundo nas próximas semanas. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, quem confirmou que o Tim Cook aceitou o convite para depor junto lá ao Congresso americano investigações de anticompetitividade. O Congresso tinha chamado os CEOs da Amazon, do Facebook, do Google e Apple também, né, para depor lá investigações de anticompetitividade, e só faltava o Tim Cook confirmar que ia conversar com esse pessoal. Nesse caso específico da Apple, o comitê quer saber um pouco mais sobre a App Store, né, as práticas potencialmente anticompetitivas que ela aplica lá na loja, e agora só resta esperar, né, pintar a confirmação aí da data que o Tim Cook vai fazer esse depoimento, depois ver, né, como é que ele vai se portar em relação a isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço ou um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!